É tão simples. Resolver o problema de frustração? Você é frustrada porque você não consegue emagrecer? Porque você quer emagrecer. Na hora que você ter parado de querer emagrecer, você não vai ser frustrada. O problema é que se coloca dependência na felicidade. Na hora que a felicidade for uma coisa independente do que estiver acontecendo, jamais terá frustrações. É certo isso, doutor? Doutora, frustração é doença psíquica. Você cura.
Não desejar.
Você, doutora, não é você,
doutora.
Mas e no trabalho psicológico?
O trabalho psicológico é...
Mas eram
as expectativas dela, mas
eu... O que que você estima ela? Que ela está desejando muito, por isso está se frustrando muito. Se ela desejar mesmo, se frustrar menos, talvez possa trabalhar com isso. E não ficar tão frustrada.
Então
você estudou para ser Joaquim?
Porque você vê que isso vem que se
explicou. A gente aprende desde criança que tem que pensar grande, desejar muito, que tem que almejar sempre o maior, o melhor. Isso é treinado para você para uma vida inteira, inteira. Quem não deseja é porque, claro, é fraco,
vai vencer na vida,
não vai vencer na vida.
Eu não tiro uma palavra disso que você falou. Se você fosse minha guia, eu diria, você tem que desejar, você tem que correr atrás do teu bichão. Eu diria tudo isso para você. O problema não é o que se fala, está se acostumando. O problema é o que se quer. O problema é você buscar o bem na terra. Não vem no céu. Se você usar tudo isso para buscar o bem no céu.
Mas você me ensinou para a gente que nem para buscar o bem no céu a gente não pode desejar?
Não. Foi isso que eu ensinei. Foi que se você desejar buscar o bem no céu, você não vai conseguir.
Então.
É sutil a diferença.
Eu sei, por isso que eu estou conseguindo.
Porque quando você busca, você deseja buscar o bem do céu, você não deseja o bem do céu, você deseja o bem da terra. A realização do seu desejo. Desejar o bem na terra, no céu, é não desejar nada. E o que é o bem no céu? O bem no céu, doutora? O que é o bem no céu?
É elevação.
Mas o que é o bem no céu?
É o amor.
É a felicidade incondicional. Então, veja, quando você desejar a felicidade incondicional, qual é a primeira coisa que você tem que ter? Não. O quê? A primeira coisa que se tem que ter para ter a felicidade incondicional.
Não tem condições.
Incondicionalidade. Então você tem que desejar incondicionalidade, sem que o desejo seja uma condição. Entendeu a diferença agora? Você desejar a felicidade incondicional como uma condição para ser feliz.
Essa coisa tão sutil aí.
Você concorda com eu que são diferentes?
São muito diferentes, mas...
Porque quando você deseja a felicidade incondicional, você colocou uma condição para ser feliz. Agora, quando você deseja a incondicionalidade, você tem que não ter condição. Desejar a incondicionalidade é não desejar nada.
Pois é, mas eu não tenho ainda esse refinamento de percepção, esse meu desejo ou o meu entregar ao
Tem sim. Você trabalha porque gosta? É condição.
Não, eu trabalho com preciso também.
É condição. Sabe por que você tem que trabalhar? Essa você não conhece. A pedra, ela e ela conhece. Seu louco do botão, o que é um jogo de futebol?
Um jogo de futebol.
Sabe como é trabalhar sem condicionalidade?
Trabalhar sem condicionalidade.
É trabalhar. Trabalhar porque quero trabalhar, porque preciso trabalhar, porque gosto de trabalhar. Tudo isso é condicionalidade sem trabalhar. É trabalhar sem pensar em mais nada.
Eu levanto, escovo os dentes.
César não escovou o dente, tudo isso é condicionalidade. Acabei de dizer que você coloca como obrigação escovar o dente. Você não escova o dente, você tem uma obrigação. Você se satisfaz, porque se você não escovar, vai começar a se sentir mal. Mas se sentir mal é porque você não fez o que você queria fazer, escovar o dente. Não é porque o dente está mal.
Nossa, não dá pra
popular
isso aí, não. Tipo assim, eu vou levantar, aí eu vou pensar, eu vou escovar o dente.
Ô Tânia, tem uma coisa que eu e você ganhamos, eu, você, a Márcia, a Valéria, dela e dela. Até o da Marcela, porque eu gostei demais da expressão da Marcela e da. Nós nem vamos! Porque nós moramos sozinha, então nós nem vamos tentar. Ó, tentou.
É.
Não expressa nada.
Fio, quer tomar banho sem fazer? Todo dia estava pensando bicho, de baixo pro banho. Quer tomar banho sem fazer? É tomar banho.
Pois é, vai fazer.
Presta atenção. Presta atenção. Quer tomar banho sem fazer? Toma banho. Quer tomar banho com fazer?
Passando.
O que é tomar banho e voltar? É tomar banho!
Vai tomar banho,
Na hora que você. Vou tomar banho.
E aí?
Ah, não!
Ainda vai!
Não!
É isso que eu queria saber.
Não vai! Não vai! Eu vou pro passeio, eu não vou! Mas não pode chover por não ir!
Mas aí, se eu, aí, por exemplo, eu tenho que trabalhar, tô fedida, e aí como é que eu vou fedida?
É, já só
Entendi! Já usa uma movimentação patrocinadora. Entendi! Eu vou pagar agora de casa, eu vou tomar
um banho. O que é fedor?
Não sei.
O tema de agora, hein? Qual o tema de agora? A frustração.
Tá vendo
o
tempo.
O que é fedor?
Falei nada. Estou fazendo cheiro hoje.
É um mau cheiro.
É não estar cheirando do jeito que você gostaria de estar cheirando.
É um selo que você sente com fedor.
Seia.
Que selo é esse?
É um suor. De suor, sei lá.
Qual a diferença entre um selo de suor e um selo de perfume?
É um cheiro.
O bom é um cheiro.
É o prazer que ele
gera. É.
Qual a diferença entre um selo de perfume e um selo de suor?
Tudo cheira. Tudo cheira.
Não, nada
de
cheira.
De suor, ele prolifera bactérias. De perfume, não. Ah.
É, mas, não tá limpo, tá sujo.
Deixa eu tomar embaixo. Só pra você ir pedindo que eu chefe. Responde para mim qual a diferença, o que é um selo de perfume e o que é um selo de suor.
Não sei.
Porque
beleza, toma banho.
Tá vendo com você?
Como
é que vocês podem gostar de um e não gostar do outro se você não sabe nem que é uma pessoa?
Eu não gosto do cheiro de suor.
Sabe o que é o selo de perfume e o selo de suor?
O que?
É um selo.
É um selo.
É um selo específico.
Selo? É selo. Selo de suor é o que você acha que é selo de suor. Porque se fizer perfume de selo de suor, você não vai distinguir se é perfume ou se é selo de suor. Ela não entendeu. Explica para ela.
Se tirar o excesso de suor e fizer o perfume,
está na moda o selo de suor, o perfume selo de suor, você vai usar perfume selo de suor.
É igual o colher de carré, entendeu? De carré.
Porque selo é selo. Perfume é selo. Tudo que é selo é selo. Não existe diferença entre um perfume e um selo. Perfume é selo, selo é selo. Quero que cheiro, não.
Perfume sem prazer.
Mas eu falo.
Não passa perfume. Se você precisa do perfume para se sentir celosa, não passe perfume. Se você depende de ser celosa para se sentir bem, vai continuar buscando prazer. E isso vai continuar influenciando em toda a sua vida. Porque o problema não é o perfume. É a frustração que você sente ao não ter a sua, o seu desejo de estar celosa. Então o selo de perfume, o selo de suor, o que é?
Cheiro.
Não. Uma frustração.
Mas aqui eu vou até dentro.
Porque você queria estar com outro ser.
Mas veja bem, no início, eu sei que vai ser muito complicado, por exemplo.
Mas ninguém disse que vai chefar.
Que eu vou sair de manhã.
E ninguém disse
sem
que
eu chefe. E ninguém disse que eu sou viciado em perfume.
Ah, é? Ah, é? Mas o viciado do tóxico não presta. O viciado da comida vai para o inferno.
Pois é. Então eu estou admitindo tudo isso. Mas o que, que eu estou dizendo? Eu não vou dar conta das primeiras vezes de fazer o que o senhor falou. Simplesmente não usar. E simplesmente não usar. No início eu vou pensar, eu não estou usando.
Mas desculpa, veja.
Aí o senhor já falou que se você pensar, eu não estou usando, não adiantou nada. Se você estivesse usando ou não usando, tanto faz. Mas até a quebra desse hábito, eu acho que eu vou me sentir de alguma forma frustrada para depois estar passando por uma etapa seguinte.
Agora ela chegou no ponto central do assunto. E é preciso nós ter toda a consciência disso. Repete, por favor.
Eu falei que o senhor falou lá de fora que não adianta. Quando a gente forma um hábito, para deixar de acontecer esse hábito quebrando o eu, a gente não pode ficar pensando nem que, ah, eu estou deixando de usar isso, ou estou quebrando isso em mim, que aí não vai adiantar. Aí eu estou dizendo para o senhor, eu vou tentar fazer isso, não usar perfume, tomar banho sem suspirar, de achar tão bom, de não passar meu protetor, essas coisas. E eu sei que no início, eu não sei quanto tempo vai durar esse início, o resto da minha encarnação é uma semana. Mas eu sei que nesse início eu vou me sentir frustrada.
Ah, e aí, agora, meu bichinho
de E aí, a minha pergunta. O senhor falou lá de fora que se a gente no início sofre com essa quebra do eu, que tem que ser sempre assim. Não uso perfume, nem pensa que não estou usando, mas eu tenho um hábito direto de fazer isso.
Então, Beza, pode falar por aí, só para nós entender. Se no início eu vou me sentir frustrado, espiritual. Quem vai se sentir frustrado?
O eu, geral.
Você está matando o eu e o remanescente.
Isso. Aí o senhor disse que não tem valor.
Eu nunca disse isso.
Pode falar.
Eu nunca disse isso. Eu disse que o Xerge, por exemplo, tem que aprender a andar sem chapar até você se tomar a consciência de usar chapar ou não por livre-arbítrio e não por ego.